Olá, meu nome é Pedro Henrique Prata Alves. De acordo com a sociedade capitalista em prol da propriedade privada, esse podcast é de minha posse. Olá, você viu? Eu tô inovando. Oi, como é que vocês estão, telespectadores? Você mesmo que está aí na sua casa jogando Free Fire ou sei lá, fazendo uma sessão de 10 flexões que eu falei que ia fazer, eu falei ontem que ia fazer hoje, porém não fiz, perdão. Esse projeto de Fique Fitness enquanto não pode sair de casa não rolou ainda. Você que ouve meu podcast, outro não. Cara, se inscreve aí, velho. Pô, você já entrou com um negócio com a conta do Google. Que eu sei que a conta do Google tá vinculada ao seu celular, ou seja, é muito mais rápido fazer isso. Ou com o Facebook. É só clicar ali em inscrever, aí todo dia que eu fizer uma merda de novo, você vai receber ali. Aí, pô, fica legal, né? Pô, facilita meu trabalho de, em vez de ir no teu zap ou no teu Instagram e falar, assiste. Facilita muito meu trabalho. Obrigado. Se puder aí colaborar com a causa, amém. Dá um like, mentira, aquele like não é importante, então só se inscreve pra não perder os episódios. E o bom também é porque eles são baixados, alguns. Você só tirar a opção de download automático, ele não baixa. Mas alguns eles baixam os episódios. Então tecnicamente você não precisa nem de internet pra ouvir minha voz entrando no fundo da sua alma e no seu coração. Hoje eu acordei, você viu? Mal, por quê? Porque minha cama é um caixão. Eu acabei de descobrir isso. Eu arrumei o quarto no primeiro dia de quarentena. Quer dizer, oficial, primeiro dia de quarentena, né? Eu já tava em casa desde sexta-feira. Mas, pra mim, quarta foi o primeiro dia. Quarta ou quinta? Quarta foi o primeiro dia. Não, quinta foi o primeiro dia. Quarta ainda não era quarentena, porque ainda podia sair de casa. Sem a polícia te parar. Mas aí, quinta-feira foi o primeiro dia. Arrumei a casa dos meus pais e tal. E eu fiz a mudança no meu quarto. Em vez de botar a minha cama encostada em alguma parede, eu coloquei ela no meio do meu quarto. Apenas com a cabeceira encostada na parede. Aí ela vem toda reta pra frente. E, tipo, tá embaixo da janela e tal. Quando vem, acordo assim, ao dia, assim, o sol raia na minha cara e eu acordo. Minha mãe acabou de simplesmente falar que é uma posição de caixão. Ela desmereceu minha arrumação do meu. Ela desmereceu a arrumação do meu quarto. Eu sou completamente incauto. Completamente incauto. Bom, mas. Em prol disso, né, quando eu tava arrumando, eu abri a janela pra secar mais rápido o negócio. E entrou muito de uma espécie animal que eu odeio a existência, que é o Aedes aegypti. Eu não sei se é assim que pronuncia o seu nome, seu filho da puta. Aí começa a intimar o cara como se ele fosse um ser humano com CNPJ e CPF. Não, mas é sério, assim, tipo, um inseto que eu tenho certeza que não muda nada. Não muda nada na cadeia alimentar, não muda nada no reino animal. É o tal do mosquito da dengue. Sim. Sério. Se ele tropeçar na rua e bater a cabeça no chão, tendo um traumatismo craniano, por mim tá tudo bem. Sério, sério. Não, sabe, toda vez que eu vejo um. Nossa, minha cadeira está barulhenta hoje. Toda vez que eu vejo um, minha tendência é querer matar ele. Eu sei que a vida dele é curta, mas minha tendência ainda é querer matar aquele cara. Aquele inseto. Não sei, eu penso assim, se eu matar vai ser menos um. Aí aquela voz ecoa na minha cabeça. Mas de acordo com o que o Batman diz, se você mata um assassino, o número de assassinos no mundo é o mesmo. É o que eu faço. Mato mais que um. Ninguém nunca pensou nessa. Cara, e assim, pensa comigo, né? Tipo, a gente tá tendo uma doença agora aí que vem de animal. O coronavírus vem de uma espécie animal. Inclusive, é o que desmistifica aquela teoria da conspiração da relatividade. Teoria da conspiração de que foi a China que fez para desvalorizar o mundo, comprar ações para quando elas voltarem a China ficar rica. Isso porque, né? Veio de algum animal. E é aquela teoria ótima que começa com: caralho, China, para de comer os animais tudo. Véi, vocês querem botar a boca em tudo que se mexe, irmão. Véi, eu juro pra ti, se vier uma doença dizendo que chinês comeu chinês, eu vou. Cara. Que agora só que me falta canibalismo. Eles comem morcego, morcego, mano. O morcego tá lá fazendo figurantismo pro filme do Batman. O morcego tá lá aparecendo no céu pra avisar pro Batman que tem que sair. Aí eles aí comem o morcego. Eles comem o morcego. Como é que o Batman sabe que ele tem que sair agora, sendo que comeram o morcego do céu lá? Não sei porque tem que ser o morcego do refletor. Porém, comeram o morcego. Pra você que não sabe, não sei, me engano, teve uma versão de filme do Batman, qualquer outra coisa do Batman. Que no refletor não era tipo um papel em formato de morcego, era um morceguinho deitado ali, que acendeu a luz e ficou lá no céu o morceguinho. Então, na minha cabeça, fez sentido que eles comeram esse morcego, porque ele tem uma exposição muito alta de raios UVA e UVB. artificiais. Teoria. Mas assim, né? O brasileiro. Eu queria fazer uma combinação de três pontos, que o brasileiro ele é muito engraçado, primeiramente, parabéns, a gente é muito engraçado. Igualmente aos chineses, a gente come tudo que se mexe, mas não no sentido de alimentação. Eu abri meu Zip Zop hoje de manhã e me deparei com o melhor meme que eu vi na minha vida. Mentira! Tem memes muito bons também. Já viu aquele do Tom? Supimpinha. Mas é um ótimo meme que eu vi, que era o Zika vírus fazendo testes de sofá com corona, falando assim: você é novato, mas sabe bem o que tem que fazer, hein? Não, sabe o que parece? É que, tipo assim, não vem no brasileiro, tipo, brasileiro, ah, gosta de fazer meme. Parece que vem daquelas meninas que, tipo, mano, e se eles fossem gays se comessem? Põe o corona e o Zika vírus pra se comer, velho. Põe o coronavírus e o Zika pra se comer. Zika. Que inclusive é uma gíria que eu fui intimado hoje da não existência mais. Me entristeci. Eu falei, isso é muito zica. Ela falou, não, mas acho que não usou nem mais zica no mundo assim. Aí eu falei, cala a boca que me disseram isso ontem. Ela falou, sério? Eu falei, não. Mas zica existe. E eu também descobri que hoje é uma gíria nova, que é nasce, que é tipo nice, dos guri. Sinceramente, o gaúcho é uma espécie que me intriga muito, 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 muito. E diferente do Aedes aegypti, eu não quero que ela morra, eu quero estudar ela, eu quero entender o que ela está fazendo. Eu quero entender onde a mente dela vai. Onde eles simplesmente tentaram se dividir do Brasil, depois tentaram mandar no Brasil, depois, hoje, num tempo tão civilizado, eles querem se dividir de novo, dividindo até a capital. Para mim, Rio Grande do Sul está em uma constante guerra fria, onde há a divisão da Porto Alegre e da Grande Porto Alegre, com um muro assim, tipo o muro de Berlim, só que de Porto Alegre, é o muro de Porto. Porque assim, literalmente, eu tenho um amigo, ele vem me explicar gírias gaúchas, ele vem me explicar a cultura gaúcha, e ele se localiza da seguinte forma: é, Rio Grande do Sul inteiro, pera, quer dizer, Porto Alegre inteira, quer dizer, a Grande Porto Alegre. E eu fico me perguntando, tipo, aonde ele tá, assim, na cabeça dele, que faz sentido a grande. Pra mim é Porto Alegre. É Porto Alegre, assim. Só me falta ele falar que a Grande Porto Alegre é onde tem o estádio do Grêmio. Aí eu vou olhar e falar assim, ó, seus conceitos de geografia foram completamente negados. Negados, negados, negados. Mas assim, é muito interessante saber que o Rio Grande do Sul possui uma geografia diferente. E fala em Rio Grande, Rio Grande. Nossa, olha o link, pelo amor de Deus. O link que eu fiz agora. Deus do céu. Barulho grande agora. Barulho muito alto. Perdão, desculpa. Perdão pelo barulho. O link que eu fiz agora foi completamente imprescindível e você não viu de onde veio. Mas, aqui em Santa Catarina, Florianópolis, cidade que eu moro, resido há mais de 8 anos, a Kazan é a empresa que fornece água e esgoto para nós. Ele simplesmente meteu o seguinte pique, falou, ó, não tá chovendo, racionem a água. E eu olhei e falei, velho, estamos de quarentena. Mandaram racionar a água. Eu lembrei de um filme muito bom de zumbi. Mentira. Mas é assim que funciona, ó. Minha internet tá ruim também. Então é água. Eles testaram a comunicação aqui na minha casa. Daqui a pouco acabar a gasolina. Aí não. Aí já não vinga. Aí já não vinga. Mas assim, falando um pouco agora bem sério sobre, tipo, expor assim, um caos generalizado, eu sinto que eu sei o que fazer. Que é, obviamente, entrar no caos, né? Ou seja, por favor, se tá tendo uma histeria em massa, não, ajude o mundo. Entre na histeria. Não deixe eles ficarem histéricos sozinhos. Você tá louco? Vai com os caras, meu. Vai com os brothers. Go with your brothers. Se tivesse um apocalipse zumbi, já seria um pouco mais paia. Porque não tem muito o que usar de arma aqui. Não consigo ver nada que eu possa usar de arma. Claro, tem um pedaço de pau enorme no meu quarto, que é a minha forquilha, que eu pretendo usar no ramo pioneiro. Porém, eu acho que bater nisso, bater num negócio que é pra ser um símbolo de paz em alguém, não junta muito com a minha filosofia de vida. Então eu vou pegar aquele martelo ali que tá lá na minha chuteira. Você não sabe nem onde eu tô apontando, mas você sabe que tem. Você confia na minha palavra. Eu penso que sim. Uma vez o meu amigo falou pra mim, meu amigo que gosta muito de The Walking Dead, que ele tinha um plano caso cometa o apocalipse zumbi. E eu achei louco por 3 segundos até, tipo, abrir meu Google Notícias e ver ali. Cientistas dizem que é possível ter um vírus zumbi. Eu olhei e falei, nossa, volta e me conta seu plano detalhadamente. Eu virei assim a cadeira, ele ficou tipo um pouco mais calmo. Ele olhou e falou assim, se liga, é a escola. Aí eu olhei pra ele e falei, sério que o seu plano máximo de sobrevivência é o estudo? Ele me olhou, ele riu, me mandou tomar no cu, com razão. E a gente continuou conversando. E ele me comentou o seguinte, a minha escola, pelo menos, é um lugar de muros altos, com vários portões, um pátio enorme, com lugares até para plantação, uma caixa d'água grande, ou seja, e muitos objetos para fazer barricada. Objetos pontudos também, uma quantidade enorme de metal, por causa das carteiras e etc. E eu olhando pra ele, falei assim, realmente as carteiras são uma grande jogada, até porque é material leve. E se você cortar uma carteira, ela vira uma lata. E a lata corta. Então, num apocalipse zumbi, eu derreteria um monte de carteiras escolares e usaria elas como arma. Ok? Ok, pra mim faz sentido. Tomara que pra você faça também. No caso, ele me contava mais um pouco do plano dele. Eu vi algumas falhas assim, eu ia consertando conforme eu via, porque eu acho uma boa ter tipo, um plano em comum. E ele olhou pra mim e falou assim, cara, se tipo, tem um apocalipse zumbi, eu vou procurar você, Pedro. Eu olhei e falei, por quê? Ele falou, porque você é escoteiro. A partir desse momento, eu bati no peito e falou, sou mesmo. E eu fiquei me perguntando depois, tipo, tá, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Alguém me ajuda? E ele disse, ah, você sabe de técnica de sobrevivência, etc. Eu falei, é, realmente, eu sei um pouco de sobrevivência, verdade. Mas eu sei de sobrevivência na selva. Não com pessoas infectadas querendo comer o meu cu. Não tenho esse. Não tem estrutura, não tem esse livrinho nos escoteiros. Porém, estou adquirindo. Quem estiver vendendo, por favor, deixe aí seu e-mail na descrição. Eu vou adorar ler, assim. Na descrição não, nos comentários. Falei igual uma blogueirinha agora. Problema, problema. Bom, continuando falando um pouco sobre o plano, né? Sinceramente, na minha cabeça faz sentido ter esse plano e eu acho que ele até falou um negócio certo, porque uma coisa que é muito interessante é que eu gosto muito de química e física. Então, assim, eu acho que eu conseguiria fazer uma bomba com alguma coisa que a gente encontra na sala de limpeza. Até porque, vamos admitir que, sinceramente, se você não sabe botar fogo em material de limpeza, você tá totalmente perdido na física do mundo, assim. Porque todo material de limpeza que tem um inflamável atrás, ele automaticamente pega fogo, ok? Você consegue sacar isso? Você consegue vir comigo? Obrigado. Genial. Vem comigo. Minha família tá brincando de stop no fundo. Eu acho incrível que a minha mãe acabou de discutir com o meu irmão e falou assim, por que você não pôs amarelo? Aí ele, porque eu queria botar azul. Aí ela, põe amarelo na próxima. Aí eu fico me perguntando, como é que alguém joga mais de uma vez a mesma letra no stop? É querer muito jogar, né? Céus. Outro assunto. Me perdi um pouco do fio da meada. Tendo a sobrevivência como principal objetivo, né, no apocalipse, eu acho que a escola realmente seria o melhor lugar, porque ela teria um reservatório de água grande, ok? Isso ainda supondo que a primeira coisa que eles vão cortar é a água. Após cortar as comunicações, a gente ainda tem um ambiente muito grande. Algo onde daria pra fazer uma fogueira e mandar sinal de fumaça. Olha que interessante. Por isso, inclusive, eu baixei um PDFzinho de sinal de fumaça. Ponto PDF, eu juro pra ti, não tô brincando. Baixei flâmulas também, vai que passa um avião. E Morse. Porque eu falo que vou decorar Morse, eu falo que vou decorar Morse, eu falo que vou decorar Morse, e não decoro Morse. Acho isso um desserviço à comunidade aí de comunicadores em linguagens de sinais. E de pontos e riscos. Durante o risco. Inclusive a história de todo. Acho muito legal a história de todo e qualquer linguagem. Porque elas são muito boas normalmente. Por exemplo, o Morse veio de batidas na parede, se não me engano. Para passagem de informações entre prisioneiros de guerra. Ó, tu fala, caralho. O Braille era uma linguagem de Napoleão, uma linguagem noturna. Para que ele conseguisse deixar mensagens pelas paredes e tal, e coisas gravadas de alto relevo, e que seus soldados, mesmo sem luz, conseguiriam ler. E eles poderiam continuar furtivos e receber mensagens. E eu olhei e falei: caraca, gente, Inteligentíssimo, inteligentíssimo. Dizendo isso, tipo, são linguagens muito importantes. Porém, acho que em teoria de sobrevivência mesmo, só o Morse. A menos que a gente tivesse um plano de ataque contra os zumbis. Bom, a gente sempre pensa que, tipo, por fato de ser filme, as pessoas não se importam muito, mas eu acho que deve ter sim um nível de importância, tipo, putz, pode acontecer. Nossa capital, não tem muita manipulação de genomas e nem doenças, nem nada. A gente não manipula muita coisa aqui. Eu acho que nunca começou uma epidemia ou até mesmo uma pandemia vindo do Brasil. Claro, a epidemia do Zika, mas foi no Rio de Janeiro. Aqui em Santa Catarina, eu acho que não tem nenhuma universidade que trabalha tão veemente assim para desenvolver alguma coisa desse gênero. Eu acho que se desenvolver ainda por cima não vai ser um vírus zumbi e não vai assustar a população, né? Obrigado. Sério, não soltem vírus zumbis na população. Amém? Amém. Então, eu suponho que áreas assim do Brasil, onde não produz nada, eu acho que é muito mais palpável e plausível algo como para impedir que essas coisas cheguem aqui. Eu acho até com esse coronavírus, eu acho que as pessoas vão se atentar um pouco mais em, tipo, proteger os próprios territórios. Tipo, acho que por um longo período vai ter, tipo, pessoas com termômetros nos aviões, nos aeroportos e nas rodoviárias. Porque, tipo, vamos admitir que, tipo, um dos maiores problemas do coronavírus foi que geral passou o coronavírus. Tipo, tá, tem gente doente na China, ok. Agora, as galera doente começou a dar um pinote pelo mundo, falou assim, vou atravessar ele em 80 dias, foda-se. Aí quebra nossas pernas, né, cara? Aí sim. Pô. Mas, de novo, eu acho que seria mais fácil eles fecharem a cidade. Então, pequena quantidade de zumbis que tivesse aqui na cidade, seria mais fácil de criar um plano de contra-ataque a eles. Realmente, nessa hipótese, eu concordo. Sendo assim, o Braille seria incrível. Até porque eu penso que Guerra Mundial Z tá muito longe de ser real. Até porque não seria só um processo de zumbificação, seria um processo de zumbificação e aprimoramento dos sentidos e de habilidades físicas. Porque assim, tipo, literalmente eles transformavam um idoso contaminado em uma máquina de guerra. Tipo, o cara não conseguia correr 10 minutinhos e agora do nada ele é um Wilson Bolt. Então assim, eu acho que Guerra Mundial Z tá mais longe possível, tanto do próximo filme, que eu tô esperando há muito tempo, tanto quanto da vida real. Então, realmente a epidemia zumbi mais palpável é a do The Walking Dead. E se for do The Walking Dead, levando em consideração que barulho e provavelmente luz atrapalham, não assisti a série, então posso estar falando a maior bulhufa da minha vida. Mas suponho que seja assim, tipo, luz e barulho que atraem os zumbis. Levando isso em consideração, Braille é uma linguagem muito importante para passagem de informações enquanto a gente acabar com a maior quantidade deles possível. Eu tentaria fazer uma coisa tipo um cerco, sabe? Tipo, ir atraindo eles para um meio de um lugar assim, do nada começar a chover ácido sulfúrico, bem a cabecinha deles assim. Ia ser nice, ia ser nasque, como dizem os gaúchos. Ah, adoro gaúcho. Sinceramente, eu também queria comentar um negócio que eu parei pra pensar hoje de manhã. Velho, recentemente a gente anda tendo muitos sinais de apocalipse, né? Tipo, velho, muito estranho. Tipo, parar nosso caminhão. Aí a gente já ficou meio, oh, campeão, qual foi? Aí assim, parar nosso caminhão. Aí do nada veio. Um pouco antes teve o Zika. Aí a gente tava tipo, oh, campeão, calmou. Eu lembro que, cara, eu era paranoico. O Zika vírus me deixou, tipo, completamente paranoico. Mesmo assim, tipo, eu vi um mosquito, eu ficava, tipo, pelo amor de Deus, não encosta em mim. Vai pra onde? Aí eu matava aí. E, tipo, levando isso em consideração, eu lembro de assistir as notícias de gente morrendo e tal. E eu ficava tipo, mãe, eu vi um mosquito hoje. Eu acho que ele me picou, né? Eu lembro que eu dava as notícias de como eu matava um mosquito no banheiro, sabe? Que tinha sangue na parede, por causa que eu matei um mosquito e tinha sangue dentro. Eu lembro que eu dava notícias como se fosse um óbito já, sabe? Falava, mãe, encontrei o sangue de alguém no mosquito. Aí ela limpou. Eu fico, mãe, você não tá entendendo, é uma escala muito maior de problemas. Você tá entendendo que, ó, que pode alguém morrer? Ela olha pra mim e fala, não, filho. Eu falo, sim, mãe. E ela, não, filho. E eu acatava, porque ela é minha mãe. Então, Zika vírus, credos caminhoneiros, que também foi uma outra coisa, tipo, porque a gente não podia sair de casa igual, né? Porque eu falava, pai, pode sair de casa. Eu falo, não, filho. Eu falei, por quê? Por quê? Pô, filho. Você tá ligado, né? Eu falei, o quê? não tem gasolina. Eu olhava e ficava tipo, putz, mas bad, Joffrey. Mas ele não tem gasolina. A gente vai ter que fazer igual aquele episódio do Pica-Pau. Ele falou, que episódio do Pica-Pau? Eu falei que o Pica-Pau vai lá e rouba a gasolina. E aparece o demônio e fala assim, roubando gasolina, hein? É esse episódio que a gente vai ter que reviver, pai. Aí ele fala, só não vamos sair, cara. Você fala isso como você sai todo dia. Aí eu olho pra ele e falo, realmente, desculpa, perdão. Estou sendo um pouco entusiasmado demais. Pardon. Próximo tópico do roteiro. Espanha supera a China em mortes. É, você viu isso? A China controlou a pandemia do coronavírus. Ela deu uma e falou assim, calma, filhão. Você tá muito empolgado. Ela olhou assim e falou, stop. Vai pra onde? Ela simplesmente parou o coronavírus. Se alguém falou assim que a China não parava nada, ela parou o coronavírus. Ela só parou o coronavírus. A China tá brava recentemente, hein? E como dizem grandes filósofos da corrida de Fórmula 1, se você para, alguém te ultrapassa. E a Espanha ultrapassou o número de mortes por coronavírus. Eu suponho que eles tenham colocado em prática o plano de eutanásia em pessoas de mais de 80 anos. Não compactuo, porque eu acho que salvar vidas é importante, mas eu acho que deve ter um caso muito grande ali de quantidade de gente. Afinal, é um dos países mais infectados do mundo. Ou seja, deve ter muita, muita, muita gente infectada e muitos leitos de UTI dados para pessoas muito, muito velhas. E, tipo, até faz sentido, porque talvez o coronavírus tenha efeitos pós-cura. Entendeu? Seu corpo não, talvez não desenvolva imunidade da doença, como acontece com a gripe, e depois de alguns anos você venha ter problema de saúde de novo, em prol disso. Então, pessoas de 80 anos realmente já estão à beira da morte, aí ainda podem ter a vida encurtada por causa do coronavírus, e realmente, abre aspas, fecha aspas, perder tempo cuidando delas é tanto quanto expressivo. E pode dificultar o sistema de saúde. Porém, ainda é, pô, os velhinhos, cara. Os velhinhos. Rola um plástico bolha. Não sei, tô brincando, calma. Não matar ele. Mas, de novo, eu penso que seja em prol disso. Espero que a Espanha consiga controlar a pandemia do coronavírus. E etc, etc, etc. Até porque a China já controlou. Eu espero, na verdade, que outros países da Ásia controlem. Porque esse ano é pra ter, cara. É pra ter Olimpíada. É pra eu ver e pôr no judô mesmo sem me importar com isso. É pra eu ver um monte de esporte que eu não sabia nem que existia. Eu quero ver o Brasil ganhar uma medalha olímpica de tiro esportivo. E pra isso eu preciso que o Japão sedie a Olimpíada. Há 40 anos atrás, dizem que a Olimpíada ia correr no Japão de novo. Porém, não rolou. Aí você me pergunta, por quê? Se não me engano, é 40 ou 80 anos atrás. Eu vi a notícia de relance. Mas é porque tinha a Segunda Guerra Mundial. No ano que o Japão ia sediar o negócio. Aí não rolou. Eu olhei e falei, realmente, não tem como rolar, né, cara? 60 anos atrás, pode ser. Foi em 1940, mas 60 anos a 2000. Ou seja, 80 anos a 2020. Ah, matemática. 80 anos atrás tinha uma Olimpíada no Japão. Mas provavelmente a primeira ou a segunda. E cancelaram por causa da Guerra Mundial. Só um eventozinho bobo. E agora estão cancelando de novo por causa do coronavírus. Eu acho que o Japão deve ter uma coisa dentro dele que ele deve ser amaldiçoado na cabeça dele. Tipo, pô, mano, não vamos sediar mais a Olimpíada. Não dá. O Brasil conseguiu. Não, o Brasil conseguiu sediar uma Olimpíada. O Brasil, que estava vivendo uma guerra interna entre ele contra ele mesmo. Não é nem civil. É tipo assim, o Brasil tá apontando uma arma pra cabeça e falou assim, vou me matar. E desediou a Olimpíada. O Japão deve estar se sentindo muito triste agora. Prez F for do Japão. Sério, todas as nossas solidariedades. Eu quero assistir o Brasil arregaçando no vôlei de novo. Obrigado. Eu tô tossindo. De novo, a cada dia que passa eu tenho uma doença mais parecida com o coronavírus. Eu quero que pare, ok? Sistema imunológico que estiver me ouvindo. Por favor, eu não aguento mais. Você já brincou demais hoje. Já tá de torcezinha, tá de memezinha. Não curto, cara. Não curto brincadeira. Acho que pode? Não pode. Barulhão. Perdão. Como dados são cruéis? Análise das análises sobre o corona. Bom, o Brasil, em teoria, está jogando sabendo o resultado. O que seria isso, Pedro? Você me pergunta? Eu lhe respondo. No caso, seria basicamente a ideia simples de que o Brasil sabe o que vai acontecer com o próprio Brasil. Porque a gente tem comparativos com o grau de subida da China em relação ao vírus e da Espanha. Ou seja, a gente, em teoria, está seguindo o caminho que eles seguiram. Então, basicamente, a gente está jogando pelos próprios resultados. No caso, eles afirmam que não tem muita coisa que o Brasil possa fazer para chegar na China em algum momento, porém, eu acredito que pelo fato que a gente sabe o que pode acontecer, a gente vai tentar evitar ao máximo possível. Eu confio completamente no governo, pelo menos para salvar a nossa vida, a nossa própria vida. Então, eu duvido que a gente chegue em 80 mil contaminados e não sei quantas mil mortes. Mas se chegar, olha aí os dados de novo certinho, hein? Matemática wins, hein? Puts. E, bom, agora falando um pouco sobre diário de quarentena, né? Hoje eu fiz uma música. Eu fiz uma música. Me impressionei também. Eu toco violão, já falei isso, né? No outro podcast. E eu tinha uma musiquinha que eu tinha composto num caderninho, que é tipo duas folhazinhas. E eu tirei um dia para gravar algumas coisinhas no meu celular, algumas sonzinhos no meu celular. E eu baixei o Audacity, que é um programa muito bom, eu achei até bem fácil, normalmente eu editava podcasts nele. E hoje tem uma musiquinha. Eu achei tipo muito legal, porque eu passei tipo 4 horas trabalhando nela. E eu me sinto bem. Eu tô tipo sem nada para fazer, eu passei 4 horas trabalhando numa música. Então assim, eu cheguei à conclusão de que trabalhar é legal. Ó. Vou mandar mais currículo quando acabar a quarentena, hein? Você aí, ó, que tá contratando pequeno aprendiz, me aguarde. Eu tive um emprego, fui demitido. Eu era palhaço de circo. Bom, como eu disse, pediram pra gente racionar a água, a casa não cortou a água, tá bom? Mas pediram pra gente racionar. E o que pra mim faz muito sentido é que eu tenho corda pra fugir caso o G10 chegue e não tenha comida. Mano, sim, sério. Sérião. Pá. Eu sou totalmente a favor de quebrar a quarentena em casos de calamidade pública mesmo. Do tipo assim, mano, a gente não tem comida. É sério, estamos passando fome, velho. Para. Nesse momento eu vou aceitar e vou achar totalmente fúlebre a ideia de que a gente quebre regularmente a quarentena. Tipo, pessoas com sintomas da doença não podem sair igualmente. Eu, por exemplo, farei em casa enquanto eu não paro de tossir igual um cachorro. E pessoas que são saudáveis podem fazer um levantamento de itens para fazer umas comidonas top. E se a polícia estiver visitando as portas das casas, a gente tem corda pra sair pelos fundos. Bom, diário de quarentena, dia 2. Eu ainda não falo com os móveis. Olá, meu nome é Pedro Henrique. Não, olá não. Tchau, meu nome é Pedro Henrique Bertalves. Esse foi mais um episódio do podcast. Beijo. O coração. E. Oh, você escreve? Sério? Você entrou com a conta já? Você baixou o aplicativo pra ouvir? Pô, que custa se inscrever? Você tá muito ruim pro meu gosto. Você tá muito malzinho. Parou? Sério? Não tem graça. Deu? Ó. Acabou. Vai pra onde? Sério? Se inscreve. Saco, irmão. Barulhão, ó. Se liga. Legal que pra mim parece barulhinho só, mas pra ti deve ser tipo um tiro no pé.